Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Várias pessoas ainda acreditam que não existe muito espaço para inovação na advocacia, que é uma atividade muito engessada e que é muito difícil de fugir do padrão. Enquanto isso, alguns escritórios estão contratando designer para elaborar documentos jurídicos mais amigáveis, cobrando honorários através de um sistema de créditos, abolindo juridiquês na hora de tratar com o cliente, incubando startups e participando de hackathons. O Faria, Sendão e Maia Advogados é um desses escritórios inovadores. Neste episódio, eu converso com o sócio Fábio Sendão. Ele é empreendedor, investidor, professor, palestrante, mentor, avaliador e organizador de diversos projetos e eventos para startups e empreendedorismo. Ele é também fundador do Legal Hackers Rio, do Startup Huddle também do Rio, é parceiro jurídico da Startse, criador do Canvas Jurídico para Startups e do Legal Hack. Deu para perceber que a conversa vai ser boa, né? A gente falou de muita referência nesse episódio, tá tudo aqui na descrição para vocês. Não se esqueçam de nos seguir também no seu player favorito para vocês serem notificados assim que sair um episódio novo. O nosso Instagram é Direito4.0 Podcast. Também estamos no LinkedIn, é só procurar Direito 4.0 Podcast. E o nosso e-mail é podcast@flux.com.br. Beleza? Vamos nessa? Fábio, muito obrigado pela sua presença no podcast. Você é advogado especializado em assessoria jurídica para startups, né? Eu queria saber que você contasse um pouco para a gente como que foi a sua trajetória até entender que essa seria a sua área de atuação. Isso é uma coisa que vem desde a faculdade, que sempre te despertou, ou é uma coisa mais recente?
Pá, primeiro agradecer o convite, Gustavo. É um prazer estar com vocês aí no podcast. Então, cara, foi alguma coisa bem interessante, assim, até. Eu tenho me formei na FRJ aqui no Rio, então a gente tem uma vertente muito mais, assim, para a área pública, vamos dizer assim. Então passou pela minha cabeça, será que eu vou fazer concurso público, etc., naquela época de faculdade. Mas eu sempre gostei do direito empresarial. Então eu fui trabalhar numa empresa, então meu background é realmente com consultoria empresarial. E aí comecei a advogar para essa empresa, só que não estava satisfeito completamente, ao mesmo tempo eu não queria fazer essa migração para escritório tradicional, era alguma coisa que eu não me via, não me identificava. Cheguei a pensar, estudar aí para provas, vamos dizer, para empresas públicas, etc. Falei, o que poderia me dar segurança, mas enfim, resolvi arriscar. E aí surgiu a ideia, junto com mais três colegas de faculdade, a gente fazer um escritório, mas que tivesse alguma pegada diferente, vamos dizer que tivesse uma proposta diferente. E a gente começou a olhar para esse mundo das startups e eu digo que o nosso dia 1 foi uma reunião com um grupo de empreendedores, fruto de uma amizade que eu tinha, que ainda tenho até hoje. E dessa reunião, esses vários empreendedores tinham ideias de fazer projetos em conjunto e também tinham projetos individuais cada um. E aí eu fui com o meu sócio lá, o Heitor, um dos sócios fundadores. E a partir dessa reunião a gente saiu assim falando, acho que tem um nicho aí que a gente pode trabalhar, essas startups precisam de auxílio jurídico, não tem um casamento do que os escritórios, os advogados fazem hoje em dia. Então a gente se debruçou aí, mergulhou no ecossistema de startups, começou a entender como funcionava, para a gente conseguir fazer esse match do direito, tentar trazer de uma forma menos tradicional para quem estava empreendendo, quem pensava diferente, quem fazia proposta de novos modelos de negócio. Era um pouco do que a gente identificou que tinha esse gap aí de atuação e a gente mergulhou em cima disso.
E vocês então chegaram a atuar para empresas tradicionais também?
Na verdade, o escritório em si não. O escritório ele já nasceu com a proposta de voltada para startups. A gente também tem clientes, vamos dizer assim, mais tradicionais, tem empresas também mais consolidadas, mas a proposta inicial do escritório foi realmente fazer uma assessoria para esse tipo de empresa, muito voltada para tecnologia, mas também empreendedores de forma geral. Eu também atende alguns empreendedores sociais e hoje a gente se posiciona muito mais atendendo o ecossistema como um todo, porque a gente consegue aí dialogar tanto com corporate que quer se conectar com startups, com os investidores, fundos. Então a gente tem clientes aí, quase todos os players do ecossistema de startups a gente consegue atender hoje em dia.
Você tocou num assunto muito interessante, porque eu acompanho o trabalho seu e também do Faria, Sendão e Maia já há algum tempo, já até fui aluno de alguns cursos seus, né, que super recomendo. A gente vê que realmente tem um diferencial grande, que vocês não são só um escritório, só aqueles advogados que ficam palestrando e falando. Vocês realmente são realizadores, né? Vocês são, você mesmo é empreendedor, participam de eventos, agregam para o ecossistema. Como que é esse dia a dia para para fazer essa ponte entre o advogado e a startup, qual que é a importância dessa de estar presente e de contribuir para esse ecossistema?
Gustavo, acho que essa pergunta é fantástica, porque é uma das coisas que eu mais acredito, é o que eu vou falar agora. Muitos advogados e estudantes vêm procurar, querendo fazer isso, né, querendo começar a atuar com startups, se conectar com o ecossistema, e eu falo que ele... Eu brinco que tem que esquecer um pouco do direito, não esquecer, né? Tem que se manter atualizado, mas você tem que mergulhar realmente nos negócios, tem que entender de tecnologia, tem que entender de startup. Então, desde o início da nossa situação, a gente leu muito, a gente participou de muito evento, a gente viu muito pitch de startup, a gente conversou com muito empreendedor, a gente visitou programas de aceleração. Então, é uma coisa de imersão mesmo. Então, eu acho que falta é realmente entender mais desse mundo, e a gente vive disso, a gente gosta de empreendedorismo, então empreender está dentro do nosso propósito, a gente acredita isso como transformação, a gente gosta de tecnologia e a gente, por participar disso, por entender isso de uma forma de vivência mesmo, a gente consegue trazer isso para quando a gente vai atuar. Então, a gente nunca atua simplesmente com chapéu de advogado, mas sempre com chapéu também do empreendedor e de quem entende o ecossistema e de quem quer desenvolver esse ecossistema. Então, acredito que a grande sacada foi realmente não focar em direito para startups, focar nas startups para aí sim a gente desenvolver o que a gente está chamando hoje em dia de um direito para startups, ainda que não seja um ramo autônomo.
E para quem tem interesse em começar a atuar nesse ramo, quais eventos ou palestras ou cursos? Eu já como disse, já participei do Legal Class, que é um curso que vocês dão em parceria com a Startse, né? Que assim, realmente é um dos melhores do mercado. Eu fiquei realmente impressionado com a qualidade do conteúdo. E até me chamou a atenção, porque é um curso... Pelo menos na descrição do curso, quando eu me matriculei, era mais voltado para o empreendedor, né? E quando eu estava lá no curso, vocês perguntaram, quem que é advogado? E assim, acho que 80% da turma era advogado. Então, é uma validação de que o mercado jurídico está interessado nesse assunto. Então, quais outros eventos? Qual dica que você poderia dar para essa pessoa que tem esse interesse?
Oh, perfeito, até falando do Legal Class, aí a gente está com a versão até online agora dele também, então quem tem interesse de acessar o Legal Class, a gente tem o curso online com todos os materiais que a gente também tem no presencial, é uma proposta bem mais dinâmica assim, de apresentação do curso, não é muito aulinha, então recomendo de qualquer forma o nosso curso, né, sou suspeito, mas em parceria com a Startse. Mas, enfim, eu acho que até essa validação dos advogados foi alguma coisa que foi acontecendo. No início, primeira vez que a gente fez esse curso, a turma era muito mais empreendedores, isso foi mudando até realmente virar da forma que você viu, muito mais advogados também interessados nesse tema. Eu acredito que no mercado a gente já tem bastante coisa legal, principalmente já direito aplicado para startups, a gente tem, em São Paulo, a gente tem os cursos da Edevo, trazem competências e habilidades que eu acho que agregam bastante ao profissional que quer atuar nessa área, o profissional que quer ser mais inovador. A própria Startse, eu acredito que, não simplesmente o Legal Class, mas fazer o Accelerator Day lá, evento focado na metodologia de startup, entender mais sobre startups de determinado setor, como eles têm evento de conferência, etc. Então, a gente é super parceiro da Startse lá, a gente tem muito conteúdo voltado para startups, que aí agrega para qualquer profissional que quer entrar na área, para depois sim fazer um match aí com o conteúdo jurídico que a gente quer aplicar, com a base jurídica que a gente já tem como advogado, mas entendendo realmente esse mundo. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro a gente está fazendo uma pós-graduação, estou coordenando uma pós-graduação no IBMEC também voltada para Direito, Tecnologias e Negócios. Então, para quem quer também fazer isso a nível de pós-graduação, está saindo da faculdade ou quer se atualizar, a gente vai trazer os mais variados temas de inovação na área jurídica e também de temas aplicados às startups. Acho que o ITS aqui no Rio também tem bastante curso online interessante. A gente tem o Future Law, que é o pessoal lá da Alexandre Zavaglia, o Bruno Feixson e do Cristiano, que eles também têm vários cursos aí voltados para diversos tipos de competências do advogado, como também temas relacionados à tecnologia. Então, tem bastante coisa disponível no mercado, mas eu acredito que, principalmente, o que eu recomendaria agora seria cursos voltados realmente para negócios. Vai ler o Alexander Osterwalder lá, Business Model Generation, vai fazer um curso sobre Design Thinking, vai fazer um curso sobre Lean Startup, vai ler o Lean Startup, o estilo startup lá também do Eric Ries, vai ler o Manual do Empreendedor do Steve Blank. Acho que tem muito conteúdo legal de startup e empreendedorismo antes de você começar a pensar no direito para startups. Eu acho que esse é o ponto fundamental.
Não, muito bom. Você falou aí no Alexander, aproveitando isso, vocês desenvolveram aí no Faria Sendão e Maia o Canva jurídico para startup, né? Conta para a gente, para quem ainda não conhece essa ferramenta, o que, que é, como que ela surgiu.
Cara, isso foi lá em 2016, se eu não me engano. A gente começando a entender como funcionava esse ambiente das startups, em relação à forma de abordagem, né? Então foi uma dificuldade que a gente teve, apesar de a gente entender do mundo, a gente ainda não conseguia pensar em formas de abordagem diferentes. E a gente pensou, cara, uma ferramenta que vários empreendedores conhecem de prototipagem rápida de modelo de negócio é o Business Model Canvas, né? Que é a ideia de você trazer para um plano visual, trabalhando com post-it, de uma forma rápida, você modelar o seu negócio ali de uma forma prática e rápida ali, e deixando ela de forma visual também. E a gente pensou, por que não você também, em vez de planejar o seu modelo de negócio, você planejar o que você precisa fazer em relação à parte jurídica da sua startup? Então a gente pensou, vamos criar blocos ali onde tem os principais temas relacionados ao desenvolvimento de uma startup, então seja o registro e a proteção de propriedade intelectual, relação com investidores, relações societárias, relação com equipe, relação com terceiros, como contratos, etc., atuação na internet. Então foi 11 blocos ali, trazer isso para o plano visual, e a ideia é a gente trabalhar com isso, tanto em workshops, consultorias, mentorias que a gente faz, já fizemos isso até em processo seletivo para estagiário aqui do escritório. O objetivo é você tentar fazer o texto, o direito não ser apenas texto, não ser aquela linguagem difícil, e sim você pensar junto com o cliente, tentar preencher aquele quadro de uma forma colaborativa. Claro que a gente tem que ter um mínimo de conhecimento de cada coisa, como você precisa ter também nas áreas do, vamos dizer assim, do Business Model Canvas, para você entender um pouco de negócio. Então você tendo esse conhecimento, é você tentar preencher um planejamento jurídico de uma forma mais dinâmica, menos burocrática. Isso funcionou como uma forma de abordagem para reuniões, como eu falei, até mesmo mentorias e consultorias que a gente tem feito com esses clientes. Então, facilita bastante a transformação do antigo juridiquês, a gente só ter texto, trabalha com parecer jurídico e com uma forma muito difícil de passar o conteúdo, a gente tentando trazer isso por um conteúdo bem simples, trabalhando com tópicos, post-its dentro de um quadro visual. Acho que basicamente a proposta é essa.
Legal. E isso é um fator que eu também acho que é muito importante quando você está lidando não só com startups, né, mas com qualquer tipo de cliente. Você tem que saber a linguagem que você vai tratar com esse cliente, né? Não adianta você, como você disse, não adianta falar juridiquês, vir com esses termos todos rebuscados, sendo que o seu cliente não vai entender aquilo. E isso vocês estão fazendo aí muito bem, porque até desde a forma de cobrança para essas empresas, o próprio desenvolvimento de contrato, na hora que vocês vão celebrar contrato com esses clientes, vocês estão pensando nisso, né? Então, realmente demonstra que é uma visão bem mais ampla de querer atender 100% o cliente e não deixar o jurídico se sobrepor a isso. O que, que vocês estão fazendo aí? Conta para a gente um pouquinho da forma de cobrança de honorários, por exemplo. Como que vocês revisitaram isso para que fizesse sentido para o perfil de clientes aí do seu escritório?
Legal, Gustavo. Eu acho que, primeiro, a grande sacada é foco no usuário, né? Então, todo mundo fala nisso, mas acho que a gente tem essa dificuldade no direito de pensar no cliente, na experiência do cliente. O que as startups aí pensam o tempo todo, experiência do usuário, a gente tem essa dificuldade, foi o que a gente tentou incorporar aqui no escritório, que aí vai desde a forma de cobrança, abordagens como o do Canvas que a gente criou, e basicamente a ideia era a gente pensar e trazer o que tem sido discutido do futuro do direito. Então, o Richard Susskind, que é um professor inglês que discute muito isso, ele fala a questão da comoditização dos serviços, a questão de como trazer uma proposta mais liberal da atividade jurídica, de você ter outras formas de abordagem mais client-friendly, que ele chama, né? Então, a gente pensou, por que não desenvolver um plano? A gente tem um sistema de créditos onde ele possa adquirir uma quantidade de créditos, utilizar aqueles créditos nas demandas que ele selecionou, sem ser aquela proposta baseada em horas, sem ser alguma coisa muito burocrática. Então, a gente mapeou as principais demandas ali, criou um plano, tentou comoditizar de certa forma, mas sem comercializar, muito mais para fins de adequar ao que o cliente precisa. Então, será que ele precisa de um documento tão elaborado como esse, ou ele precisa simplesmente de uma segurança jurídica nessa primeira operação, quando ele está no estágio early stage? E aí sim, a gente sempre vai adaptando a cada cliente. Então, esses pacotes baseados em crédito, para um determinado cliente early stage, ele funciona bastante. que a gente consegue flexibilizar a forma de pagamento, flexibilizar a forma que ele utiliza esses serviços aqui com a gente, mas também tem outros estágios de empresa que a gente usa outros formatos de crédito, onde ele pode pagar isso mensalmente e ter um acompanhamento constante. Eu acho que o foco principal é sempre pensar no seu usuário. É, a forma como a gente se veste, a forma como a gente dispõe os conteúdos, os materiais que a gente cria, a forma como a gente dispõe as coisas aqui dentro do nosso escritório físico, eu acho que isso tudo faz parte do que a gente quer dar de experiência para o nosso usuário, que é a startup, que é um player desse ecossistema de inovação. Então, quando outras pessoas vêm aqui, eu falo, de repente, não é esse o seu cliente, talvez não seja exatamente assim como você tem que se posicionar, como eu me posiciono. Mas eu acho que você tem que pensar sempre o que você está passando para o seu cliente, será que é a melhor experiência que ele está tendo. Isso vai passar pela cobrança, isso vai passar pelos documentos que você faz. Então, a utilização de visual law, que a gente está trazendo também para os contratos, que é tornar eles mais gráficos, mais dinâmicos, menos texto, deixar com layout mais agradável. Tudo isso também passa pela experiência do usuário que utiliza aquele documento, seja um juiz que recebe uma petição, seja realmente um cliente que recebe o contrato de uma startup que a gente está atendendo, ou até um termo de uso que é para uma contratação online, uma política de privacidade. Então, acho que a gente pode repensar, e aí pensar o design do serviço, do produto, pensar todo o design dos serviços jurídicos que a gente presta, entregar isso de uma forma diferente para o cliente. Isso vai agregar bastante para a nossa atuação, e a gente também sempre acredita que a tecnologia pode dar uma pincelada em algumas coisas aí também para melhorar essa experiência como um todo.
É, muito bom. É, eu acho que realmente, voltando àquilo que a gente falou no começo, de que vocês estão colocando em prática e não só falando e palestrando sobre isso, recentemente vocês até, não sei nem se foi preenchida a vaga, mas vocês abriram vaga para estagiário de design aí no escritório, né?
A gente abriu a vaga e acabou dando um passo atrás. Em vez de contratar um estagiário que ele ia ficar na equipe de comunicação, a gente contratou um designer mesmo. Então a gente trouxe um designer já formado. A ideia era esse estagiário trabalhar com a equipe de comunicação e a gente pensou de uma forma diferente, está realmente fazendo um núcleo aqui mais voltado para essa parte de visual law e realmente utilizar o design dentro dos serviços que a gente presta. Então está muito mais conectado com os serviços do que com a área de comunicação que a gente tinha pensado inicialmente. Trazer para a área de comunicação e fazer alguns testes, mas a gente resolveu arriscar e vamos ver, vamos validar. Eu acho que trabalhar nesse mercado também é como uma startup, você tem que estar em constante validação e perseverando no que dá certo e pivotando, vamos dizer, que no que dá errado. Já fizemos muitos testes também de que deram errado, nem todas as nossas ferramentas, tudo que a gente cria é super legal, funciona, mas a gente está o tempo todo pensando e testando coisas novas. Agora a gente está com essa linha também, então já tem prestado alguns serviços de, vamos dizer, visual law para algumas empresas, algumas startups, que é exatamente trazer esse conceito do design para a forma como a gente entrega esses documentos, esses serviços jurídicos. Então essa pessoa agora já está com a gente, fazendo alguns testes bem bacanas aí dentro dessa área.
Para quem ainda não sabe o que é o visual law, explica para a gente um pouquinho.
Cara, o visual law está muito dentro do conceito geral de legal design, que não é só o design thinking, mas o design do serviço, do produto, de uma forma geral, você pensar como você vai entregar aquela solução, pensando no usuário, na experiência do usuário. O visual law, vamos dizer que assim, seja um produto disso tudo. Então, é você chegar num documento final, chegar numa petição, num contrato, num parecer, enfim, determinado serviço jurídico, e você trazer uma pegada mais visual, uma pegada com gráfico, onde ele traga informações de uma forma mais clara para quem está recebendo aquela informação. Então, a gente pode usar ícones, pode usar imagens, pode tentar tirar texto para substituir com coisas que sejam mais agradáveis do que a própria leitura. Acho que isso tudo faz parte do visual law, você deixar mais visual o direito que você está entregando, né? Que seja qualquer tipo de documento que a gente esteja falando. E a gente pode trazer isso também dentro do conceito do design em si ligado à ciência de dados. A gente pode trazer ele estritamente relacionado ao documento, que pode ser uma proposta mais objetiva. Mas tudo o visual law, vamos dizer assim, é o fruto de todo um trabalho pensando no design de uma forma diferente.
O Fábio, voltando a essa questão que você disse da forma de cobrança, dos pontos, eu fiquei bem interessado nisso, porque muitas pessoas até me perguntam assim, nessa área de startups, como que eu consigo fazer disso uma área rentável no meu escritório, sendo que, pelo menos a princípio, teoricamente, as startups, elas não têm um fluxo de caixa tão superavitário para gastar com advogado, e somado a isso, a gente ainda não tem essa cultura aqui no Brasil de ter um advogado acompanhando uma empresa desde a sua criação. Como que vocês conseguiram equilibrar esses dois fatores para transformar o escritório num escritório de sucesso?
Perfeito, isso é um desafio. Acho que tem algumas questões envolvidas aí. É, acho que o primeiro é a dificuldade, cultura realmente empreendedora, principalmente aqui no Brasil, não tem muito isso de ver importância realmente no serviço jurídico. E talvez quando a gente pensa em startup, você precisa ser enxuto, você precisa desenvolver seu produto, você tem que gastar o menos possível, validar rápido, errar. E aí você não se incomoda tanto com as questões jurídicas, talvez deixe isso para segundo plano. Mas a gente sabe que tem implicações, como advogado, a gente tem diversas coisas que a gente pode se preocupar e usar o direito até, na verdade, de forma estratégica. Então, você pensar o direito desde o início da sua startup, acho que pode fazer diferença no futuro e você pode simplesmente fazer escolhas de ponderar riscos a partir do momento que você tem esse conhecimento. Acho que o primeiro trabalho que a gente fez muito forte é conteúdo. A gente realmente ajuda o mercado a entender a importância disso. Então, a gente desenvolveu o Canvas, a gente faz workshops, a gente faz palestras. Todo lugar que a gente pode, a gente está falando sobre o tema. A gente tem um blog com bastante artigo, com infográfico. A gente tem uma página social nas redes sociais bem ativas também. Muito para passar o conteúdo. A gente precisa dar essa informação para o empreendedor entender da importância. Isso tem funcionado bastante. Muitas vezes, vários empreendedores chegam, vamos dizer assim, com mais conhecimento quando vão falar com a gente, ou porque já fizeram algum workshop, ou porque já viram algum material nosso, ou porque já participaram de algum evento. Então, isso aí a gente tem visto que tem funcionado bastante. Em relação ao sistema de crédito, acho que eu tenho visto dois erros principais, de alguns advogados que querem entrar nesse mercado de startups. Acho que o primeiro é entrar sem conhecer. Então, quando chega para conversar, não consegue trazer a linguagem, o dinamismo, a velocidade mesmo, a ponderação dos custos e prioridades, entender o que uma startup precisa para oferecer realmente serviço jurídico. Então, muitas vezes a gente enche a startup de NDA, enche de contrato, de questões burocráticas, de reunião, e aí não é aquilo que ela precisa, aquilo não é a solução para um momento de uma startup, seja ela early stage ou até num estágio mais avançado. Esse é o primeiro erro. E o segundo erro é achar que isso vai ser muito rápido e não depende de validação. A gente, para chegar nesse modelo de créditos e em outros modelos que a gente tem proposto, aqui a gente errou bastante. A gente já não foi rentável em várias áreas, vamos dizer assim, em alguns produtos, por exemplo, do early stage, talvez a gente não seja também super rentável como parece. Mas isso tudo é uma questão de montagem de carteira. Então, quando a gente pensa em startup, a gente sabe que se a gente fosse investidor, eu não ia investir em uma, duas startups, mas a chance de risco é muito alta. Então, a gente acredita muito também, a gente fomenta esse ecossistema. Então, os planos que a gente desenvolveu baseados em créditos para startups early stage, eles são muito focados em realmente fomentar, ajudar essa startup no momento inicial e ela assim se desenvolvendo, ela vai continuar com a gente. Como tem acontecido, a gente tem colhido esses frutos. E aí a gente não pode viver disso, como a gente tem uma carteira muito heterogênea. Então, outros modelos de crédito não para early stage já tem um valor diferenciado para cima e tem um custo agregado ali maior, um valor agregado maior que a gente entrega também, que monta uma carteira de startups e de players do ecossistema, que aí sim é rentável e vantajosa do ponto de vista do negócio como um todo. Então, acho que tem essa dificuldade. As pessoas às vezes não gostam de validar, não entendem, não conseguem passar por isso. Então, já vi vários escritórios e advogados indo trabalhar com startups e depois eles realmente falam: ah, não, isso não dá dinheiro, isso não funciona, porque realmente, primeiro, não entendem, segundo, eles não conseguem pensar em formas de validar aquilo ali, criar métodos e até organização interna para conseguir entregar aquilo de uma forma que seja lucrativa e que não gaste mais do que você cobra naquele modelo. Então, vamos dizer assim, dica geral é: tem que ter uma carteira heterogênea e você tem que entender sua forma de organização interna para você conseguir trabalhar a flexibilização dos custos, pagamentos e também do formato de cobrança que você cria.
E vocês já chegaram a cobrar ou cobram com frequência com equity ou não?
Gustavo, vamos dizer assim, a gente já fez algumas operações na pessoa física em que envolvia um serviço jurídico e também uma participação societária, mas hoje a gente não tem isso como nosso modelo de negócio. Não estamos fechados a de repente acontecer. A gente está nesse mercado, a gente gosta também, a gente participa de negócio, a gente tem uma startup que a gente desenvolveu, uma empresa de tecnologia, está tentando botar aí também na rua, mas não é o nosso modelo de negócio. A gente é realmente prestador de serviço jurídico. Vamos pensar, o modelo da Venture Builder é muito parecido com isso, né? Você faz o desenvolvimento, presta algum serviço em troca tanto de uma remuneração quanto participação societária. Quando você tem um modelo como esse, você se posiciona como um venture, né? Você se posiciona como um investidor de risco e você precisa olhar sua carteira, analisar as startups, Hoje em dia a gente não faz isso. Então, não seria esperto eu pegar participação em qualquer tipo de startup se eu não tenho uma tese de investimento, se eu não faço uma avaliação de negócio dessas empresas, eu faço só realmente um suporte jurídico. Quando eu posso, eu agrego também com o negócio, que eu acho que é um grande diferencial também. Mas a gente não faz esse tipo de avaliação. Aí não seria um investimento inteligente a gente fazer isso como um modelo de negócio, a não ser que eu realmente me preocupasse em ter uma carteira, vamos dizer assim, de investidas que fizesse sentido eu trocar meu serviço jurídico por um equity ali, por uma participação societária.
Não, bacana. Você tocou aí também num ponto interessante, que é uma startup que praticamente nasceu aí dentro do escritório, né? É a YourDev, não é isso?
YourBase. A YourDev é a empresa que a gente incubou aqui. Aí eu posso até contar um pouco dessa história aí, se você tiver interesse.
Por favor, por favor. Que ela nasceu no hackathon, não foi?
Isso, exatamente, exatamente. Em 2017 a gente promoveu um hackathon jurídico aqui pelo escritório, então, pô, cerca de 100 pessoas entre advogados, estudantes de direito, pessoas de tecnologia.
Só te cortando antes, explica pra gente também o que é um hackathon, qual que é o objetivo, porque tem muita gente também que não sabe o que é esse hackathon, e aí como que a gente trouxe esse instituto pro meio jurídico.
Claro, claro. O hackathon, na verdade, é uma maratona de programação, né? Uma maratona você tenta hackear ali no bom sentido, pensar em soluções diferentes, inovadoras para determinado problema. E aí, quando a gente fala de um hackathon jurídico, é realmente uma maratona de programação para encontrar soluções para o mercado jurídico. E aí, geralmente, você tem ali um final de semana, que foi o caso do nosso, e você. Equipes multidisciplinares, elas vão se reunir, pensar em soluções, desenvolver protótipos dessas soluções e apresentar para uma banca de jurados ao final do evento, no domingo, geralmente no domingo, que é o último dia do evento. Então, as pessoas viram à noite, elas levam realmente saco de dormir, os programadores, eles ficam ali focados em desenvolver e realmente tem que apresentar um protótipo funcional, ainda que embrionário, ao final do evento. Então, isso é muito bacana, isso ajuda a desenvolver muita coisa, fora a experiência mesmo educacional, empreendedora, de você passar por uma prototipação de um negócio e de um produto durante um final de semana. É alguma coisa muito intensa, muito legal. Então, a gente fez um evento como esse em 2017. A equipe vencedora, na época era contrato legal, fazia uma solução para análise com inteligência artificial de contratos de locação. Acabou que a equipe mudou um pouco, mas seguiu com o projeto, que foi uma coisa muito bacana. Então, eles pivotaram. Hoje, eles são a Ligout, uma empresa de inteligência artificial para análise de documentos imobiliários, então com vários clientes aí, com faturamento, estão com empresa com novos sócios, então assim, uma coisa muito bacana de uma iniciativa que a gente criou, uma equipe ali de um hackathon, virou realmente uma empresa. E o nosso outro case de sucesso, vamos dizer assim, é a YourDev, que foi uma outra equipe que participou também com uma outra ideia para a área jurídica. Acabou que a ideia para a área jurídica não foi à frente, mas eles vieram aqui para dentro do nosso escritório, a gente quis incubar eles, eram três. Três empreendedores na época, e cerca de 2 meses atrás, eles ficaram 1 ano e meio com a gente aqui, eles saíram com uma equipe de quase 12 pessoas. Hoje eles são uma software house que atende várias startups. Então, assim, a gente ajudou esse negócio a nascer também, que foi muito bacana. E durante essa estadia deles, assim, dentro do nosso escritório, por causa de um problema que a gente tinha, a gente pensou na YourBase, que é exatamente uma startup em parceria nossa aqui do Faria Sandler e Maia Advogados com a YourDev, no sentido de resolver um problema de gestão do conhecimento. Estão muito focados em cláusulas de documentos, teses, onde a gente possa ter uma base de cláusulas e contratos, onde você possa agilizar o trabalho ali de elaboração de determinados documentos, facilitando a vida do advogado em um trabalho mais manual, de pesquisa, de busca do que já foi desenvolvido, de organização de algumas minutas, e aí sim focar no trabalho intelectual de cada caso, daquele contrato, daquela petição que está sendo desenvolvida ali naquele documento. Então, basicamente, esse é o objetivo da YourBase. A gente está desenvolvendo ainda, está tentando finalizar aí mais uma versão. A gente já fez alguns testes bem bacanas. Não tem a mesma velocidade, vamos dizer, que uma startup do mercado. Ela surgiu muito para resolver um problema nosso, mas pode ser que em breve isso esteja também sendo utilizado por outros advogados. É o que a gente espera e que ajude outros escritórios, advogados, a ter mais velocidade, a começar a utilizar a tecnologia e trazer a tecnologia como ferramenta aí para o próprio negócio. Acho que é isso. Foi um pouco do que a gente teve de resultado do Hackathon, que se desenvolveu de uma forma até surpreendente perto desse tipo de evento.
Esse é um movimento que eu tenho percebido que tem acontecido muito, né? Os escritórios, diante de uma demanda interna, eles buscam resolver esse problema, e às vezes começam a trazer gente para dentro, programadores, enfim, outros profissionais para tentar resolver esse problema, e aí nasce uma startup dentro do próprio escritório. Você tem visto isso também em outros escritórios? Como é que está esse cenário?
É, acho que é alguma coisa embrionária, Gustavo, assim, eu não consigo nem pensar em cases de cabeça agora, mas eu já vi alguns escritórios levando equipes de tecnologia, já vi alguns escritórios também incubando empresas e já pensando nesse modelo de startup também por meio de uma espécie de incubação. É, isso tem crescido bastante, é uma forma de oxigenar um pouco e tentar isso, fazer isso dentro do nosso próprio ambiente. Vou dizer assim que a experiência que a gente teve aqui com a Iordev foi ótimo durante 1 ano e meio, acho que a gente agregou muito para eles agregaram muito para a gente, e acho que essa troca, ainda que não sejam criadas novas tecnologias ou criados novos produtos, só a troca e você pensar diferente, tentar trazer um pouco dos métodos e dos conceitos que outros profissionais têm para dentro do direito, isso é fantástico. Então é um pouco do que a gente precisa fazer mais agora. Acho que o direito, os escritórios em geral, a atividade jurídica, carece muito de outros profissionais que possam agregar nível de gestão, negócios, tecnologia, processos, e a gente geralmente é tudo feito por advogado. Eu acho que quanto mais a gente pensar que essa parceria e as equipes multidisciplinares, grupos multidisciplinares possam trabalhar em conjunto para pensar outras soluções, então por que não botar um designer junto comigo, pensando como eu vou entregar um contrato, como a gente tem feito aqui, por que não pensar em trazer uma pessoa de tecnologia para desenvolver junto um termo de uso que seja mais interativo e possa criar uma experiência do usuário melhor dentro de uma plataforma. Então, tem diversas formas onde a gente pode trazer outros profissionais para ajudar na aplicação do direito. Não é substituir a gente, é sim a somar e a gente conseguir entregar isso com um valor muito mais agregado.
Com certeza. Eu não sei se você concorda comigo, mas tem muita gente agora, como tá sendo muito falado essa questão de tecnologia, de startup, de aplicativos, tem muitos escritórios e muitos departamentos jurídicos que saem, então eu tenho que contratar alguém, eu tenho que achar uma startup para fazer, tenho que internalizar uma startup, enfim. Esquecem muitas vezes que é muito mais importante você estar organizado internamente antes de dar esse passo, que a tecnologia nem sempre ela é a resposta para tudo, né?
Perfeito, vou te dar um exemplo, assim, a quantidade de advogados que eu já vi, contratei um sistema aqui, contratei um software, estou pagando tanto, vai revolucionar com o escritório, e que não usam determinada tecnologia, ou que contratam sem saber, ou que trazem uma startup para dentro sem saber por que está trazendo, é enorme. Assim como eu vejo uma dificuldade muito grande, por exemplo, de empresas que querem se conectar com inovação, quando criam um programa de inovação que não tem um propósito muito bem definido, e simplesmente por criar, então utiliza isso muito como marketing, mais como marketing do que realmente como uma forma de inovar. Eu acho que esse é o grande erro. A gente tem visto aí, vamos dizer, heads de inovação toda hora entrando e saindo de empresas. Primeiro, porque entraram e não tem um propósito específico onde eles possam realmente ter liberdade de inovar e não tem uma função específica para eles trabalharem. E segundo, porque aí o que acontece com alguns escritórios também, essas empresas, escritórios, nem sempre têm a paciência para entender como funciona a inovação, que funciona com muito erro, é o tempo todo testando, errando, e a gente não está acostumado com a cultura do erro, principalmente o advogado. Então, a gente tem que entender um pouco mais como a gente pode se acostumar a isso, se acostumar a essas tentativas, que são essas tentativas, são os erros que fazem a gente validar coisas mais inovadoras e a gente conseguir chegar a alguma coisa que funcione. Então, se você não está organizado, se você não entende o que você quer, se você não entende sobre inovação, você tenta fazer alguma coisa nesse sentido, provavelmente você vai se frustrar, vai achar que não funciona, vai ter uma experiência negativa nesse sentido.
Tem até um episódio que a gente gravou com o Gabriel Magalhães da Freelaw, que é uma lawtech também, a gente discutiu muito e ele falou muito sobre MVP e sobre testes. Então eu recomendo para quem está ouvindo agora e ficou interessado com isso que o Fábio disse, de trazer um pouco dessa cultura de testar produtos, de testar o que funciona, não só em estratégia de marketing, nada disso não, petições mesmo, você vai fazer uma petição, testa de um jeito, depois testa de outro, e o que funcionar você vai direcionando para naquele sentido. e sempre com o objetivo de ter resultados maiores, medindo o que está tendo mais efeito e aquilo que está funcionando, você fazer mais, né? Então, eu acho muito importante a gente trazer isso, que é uma coisa natural para as startups, de testar, quebrar a cara e aprender com o erro. A gente acha, tem muito essa visão de que o erro é uma falha, né? E no meio das startups aí, eles entendem diferente. O erro é um aprendizado muito bom, porque se você errar rápido, você errou barato, isso não te custou tanto quanto custaria se você errasse daqui 6 meses, tivesse contratado alguém para fazer isso, investido uma quantidade enorme de dinheiro, né? Então, esse é um ponto que eu acho muito relevante da gente começar a trazer para o nosso meio essa cultura das startups.
Perfeito, e eu acho que assim, se eu pudesse, se a gente tivesse mais tempo, mas a título de exemplo, a quantidade de PowerPoints que eu tenho aqui, de produtos que a gente já criou, já tentou validar com o cliente, algo que não deu certo, e ideias, a gente tem isso, a gente faz isso o tempo todo, a gente toda hora está pensando, mas se a gente criar um produto diferente assim, botar isso, deixar esse preço e fazer alguma coisa dessa forma, por dentro a gente operacionalizar disso dessa forma, a gente faz isso o tempo todo. E muita coisa não dá certo, geralmente o que fica é o que está dando certo, é o que aparece. Mas acho que é bacana a gente falar um pouco sobre isso também. Muita coisa que a gente já testou aqui não deu certo, financeiramente não foi viável, ou o público não aceitou, ou a gente achou que era fantástico e ninguém acessou e ninguém deu feedback positivo. Então a gente tem que conviver com isso o tempo todo. Isso, na verdade, foi tudo aprendizado para a gente chegar em vários modelos que hoje também dão certo.
Já fica aqui então o convite para sua segunda participação no nosso podcast para a gente analisar os seus cases de sucesso e de fracasso aí.
Perfeito.
Ô, Fábio, para a gente ir caminhando então para o final, onde que as pessoas podem te encontrar? Na internet, rede social, o escritório? Onde que elas te encontram?
Bacana, Gustavo. Cara, o nosso site é o www.fcmlaw.com.br, mas quem quiser procurar pelo blog também pode procurar pelo Parceiro Legal. Então, o nome do blog é Parceiro Legal, você vai acabar chegando no nosso site também. Então, lá no Parceiro Legal a gente tem muito conteúdo, ferramentas, tem acesso ao Canvas online também lá para quem quiser dar uma olhada em como funciona o Canvas. Tem uma ferramenta de avaliação de risco para startups, onde ela preenche determinadas informações e dá um relatório ali com base nas respostas dela em função dos riscos que ela tem jurídico na startup, alguma coisa bem embrionária. Então, quem quiser acessar o Parceiro Legal, e no Instagram, nosso arroba é FCMLaw, então FCMLAW, então arroba FCMLaw, a gente também tem botado bastante conteúdo lá, assim como no Facebook também, FCMLaw também pode seguir a gente no Facebook. Quem quiser me adicionar no LinkedIn é Fábio Sendão, então com esse sobrenome aí não é muito difícil de me achar, então pode estar lá, eu aceito todo mundo, e sempre quem quiser trocar uma ideia, eu tento responder na medida do possível e atender todo mundo, porque eu acho que essa troca é sempre bacana, eu sempre gosto de conhecer pessoas diferentes.
E para quem ficou interessado também, que a gente falou de Visual Law, de Legal Design, eu recomendo dar uma olhada na política de privacidade do site de vocês, que está bem dentro desse contexto e é bem diferente realmente incorporando esses conceitos. Fábio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no podcast.
Eu que agradeço, Gustavo. Foi um prazer participar aí. Um abraço, fico à disposição.
E até o próximo episódio, pessoal.